É sim no IRS, com escalões atualizados a 5,1%, com redução da taxa aplicada aos rendimentos correspondentes ao segundo escalão, com reforma do mínimo de assistência para que mais famílias dos mais baixos rendimentos fiquem isentas de pagamento, com o aprofundamento do IRS Jovem. E é também assim no IRC, com taxa reduzida alargada para as pequenas e médias empresas, com novos incentivos à capitalização das empresas, com deduções para aumentos de capitais próprios, ou com melhoria no regime fiscal de apoio ao investimento nas regiões de convergência, ou ainda com o novo regime fiscal de dedução de prejuízos competitivo a nível europeu. E também, de modo articulado com o acordo de rendimentos, pela primeira vez em sede de IRC, o estímulo a aumentos salariais acima dos 5%, para que haja aumentos salariais mais elevados, para que as empresas os possam suportar e para que a fiscalidade das empresas seja amiga do rendimento das famílias. E há avanços igualmente para uma fiscalidade mais justa e mais transparente, com menos espaços para a fraude e para a evasão fiscal, com um novo regime de tributação dos criptoativos, até agora completamente não regulados, em linha com as boas práticas de outros países europeus, e com uma contribuição temporária sobre lucros extraordinários, alinhada também com as decisões europeias nesta matéria. Mas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou também, em sete especialidades, propostas de melhoria da proposta inicial do Governo. Na promoção da transparência e da justiça fiscal, no IRS com o aprofundamento do regime dos criptoativos para abranger também residentes em paraísos fiscais, para onerar a mineração destas moedas, tipicamente com forte pegada ecológica. No IMT, com o fim das chamadas permutas técnicas que se aproveitam ilegitimamente das isenções existentes para permutas, com a harmonização das mais-valias imobiliárias para residentes e não-residentes, para ser mais justos com os nossos imigrantes e com as comunidades portuguesas. Mas também em sede de IMI, no apoio aos rendimentos e no acesso à habitação, com uma limitação ainda maior ao benefício fiscal aos senhorios para prevenir práticas de fuga ao teto de aumentos de rendas de 2%. Com mais poder para as câmaras municipais a gravarem o IMI nas zonas de pressão urbana, nos imóveis não disponíveis para habitação própria permanente, em particular para o alojamento local, e poderem declarar imóveis como devolutos logo ao fim de um ano. Orientação para as prioridades dos países e para as necessidades das famílias. São apenas exemplos, mas são exemplos daquela que é a linha condutora deste Orçamento de Estado para 2023 e da postura do PS em relação a este orçamento. Soluções equilibradas, mas determinadas, para termos medidas e fiscalidade ao serviço das pessoas e das empresas, mas, acima de tudo, para termos um orçamento que responda aos desafios do curto prazo, mas não prescinde das prioridades estratégicas. Prioridades que podem não ser as da oposição, mas são as do país, são as nossas, são as do povo português. Muito obrigado.
Muito obrigado. Terminamos assim o debate sobre o artigo 2º. A próxima intervenção diz respeito ao artigo 14º, Orçamento com Perspectiva de Género, e cabe à Sra. Deputada Patrícia Faro, do Grupo Parlamentar do PS.
Bom dia, obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Secretários de Estado, Sras. Ministras, caros e caras colegas. A prevenção e o combate da violência contra as mulheres e violência doméstica são áreas prioritárias em governos socialistas e este governo continua a garantir a centralidade desta problemática. Nos últimos 10 anos, investimos, desenvolvemos respostas estratégicas de prevenção, de acompanhamento e de proteção às vítimas, crianças e adultas. São mais de 22 milhões de euros repartidos por diversas áreas governativas que visam dar continuidade a este desiderato. Uma política de prevenção, de combate à violência contra as mulheres, violência doméstica, com medidas concretas. A criação da respectiva base de dados em matéria de homicídios de outras formas de violência, violência contra as mulheres e violência doméstica. O desenvolvimento de projetos que visam o reforço da intervenção nas 72 horas subsequentes à denúncia e a gestão integrada do risco. Destacamos o manual de intervenção das 72 horas, a revisão do auto de notícia, denúncia, padrão VD e a revisão do estatuto de vítima, incluindo com uma nova redação, com uma nova linguagem mais acessível. Destacamos ainda a formação contínua dos efetivos policiais, não só ao nível das pessoas, mas também a humanização dos espaços. não só nas forças de segurança, mas também nos tribunais, e que continua a avançar com os gabinetes de atendimento a vítimas, nos DIAPs, cujo modelo de organização de intervenção se tem revelado muito positivo. Continuar a investir de forma integrada na intervenção primária, na intervenção precoce, na intervenção reparadora de minimização de danos, através da construção e elaboração de manuais e instrumentos que apoiem a ação de todos os profissionais. Continuamos a priorizar medidas e serviços de proteção às vítimas através da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, incluindo as respostas especializadas para pessoas com mais de 65 anos, para vítimas com doença mental e o acolhimento específico de pessoas LGBTI. Continuamos a potenciar protocolos e a direcionar financiamentos que visam a autonomização, os processos de autonomização destas vítimas, mas ao nível das respostas habitacionais. Não esquecemos o reforço do apoio psicológico e psicoterapêutico nas abordagens do trauma e a contratação de mais ou cerca de 70 profissionais de psicologia especializados e que integraram as equipas de prevenção, cobrindo cerca de 19 comunidades intermunicipais. Destacamos ainda a produção de materiais e campanhas de intervenção de alerta e segurança junto da comunicação social e junto das vítimas. E por isso é fruto, muitas das denúncias e o aumento das queixas e denúncias se deve a esta informação. É importante a continuidade do financiamento do plano anual conjunto, de formação conjunta, que passará a incluir a violência no namoro. É preciso mais, sem dúvida. É preciso continuar a avançar, é preciso continuar a investir. Estamos a acompanhar a aplicação das medidas que constam da resolução do Conselho de Ministros e em articulação com a Justiça, maiormente no que se refere às aplicações, à aplicação de medidas mais robustas de afastamento do agressor. Por isso, senhoras e senhores deputados, não basta apontar o dedo a este Governo, não basta apontar o dedo a esta bancada. Temos provas dadas que, ao longo do tempo, seguimos os indicadores nacionais, todas as orientações europeias e internacionais, tudo temos feito para travar este flagelo. Mas não basta robustecer os enquadramentos legais. Há um reconhecimento social e a censura social fundamentais para travar este crime, este atentado aos direitos humanos e aos direitos das mulheres. Esta é uma causa de todas as pessoas, esta é uma causa que convoca toda a comunidade e todas as gerações. Estamos certos que se vão juntar a nós neste combate. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir agora sobre o artigo, a proposta para um artigo 14º-A, combate à pobreza menstrual, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começamos por congratular que finalmente o orçamento tenha previsto uma norma para que este orçamento seja sensível ao género e englobe essa perspectiva. Uma reivindicação há muito feita pelo PAN. Mas precisamos de ir mais longe. Temos de derrubar o muro da desigualdade que persiste e mitigar o fosso que tem levado a que meninas e mulheres continuem a ficar para trás. E é por isso que é preciso apostarmos no reforço financeiro das propostas do apoio às organizações não-governamentais e chamá-las também para o apoio àquelas meninas e mulheres, e falamos de 2 em cada 10 mulheres, que não têm acesso aos mais elementares cuidados básicos de higiene, neste caso menstrual. Não nos podemos esquecer que a inflação trouxe um aumento de 10% já nestes produtos de menstruação, como sendo o caso dos tampões ou dos pensos higiénicos. Não há perspectiva de género num país em que uma menina deixe de ir à escola porque está a menstruar, ou de uma mulher que não tenha acesso a estes elementares cuidados básicos de higiene. Aquilo que o PAN vem de facto propor é que o Governo, em articulação com as autarquias locais, mas também as organizações não governamentais, possa efetivamente consagrar um programa que dê e garanta o acesso gratuito àquelas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, possam ter acesso a este tipo de produtos. Mas mais, queremos também introduzir aquilo que é um estudo sobre a taxa rosa, porque muitos dos produtos que existem hoje em dia, associados também às questões de género, têm preços mais elevados. Países como o Reino Unido ou o Estado de Nova Iorque já garantiram que sejam elaborados estes estudos. Queremos que Portugal dê também este espaço e possa, de facto, ver que a perspectiva de género saia do papel e que hajam medidas que, no concreto, venham melhorar a vida de mulheres e meninas para que nenhuma fique, de facto, para trás.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Inês Sousa Real torna a dispor da palavra agora para se pronunciar sobre uma rede de centros temporários de acolhimento de emergência específicos para pessoas LGBTI. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enquanto que lá fora são muitos os países onde as pessoas LGBTI não têm direito aos mais elementares direitos humanos, como é o caso do Catar, entre tantos outros exemplos, não nos podemos esquecer que Portugal tem feito um caminho de aprofundamento e dignificação e reconhecimento dos direitos humanos de todas as pessoas, sem exceção. E as respostas sociais do Estado, por exemplo, no âmbito do apoio à vítima de violência doméstica, não estão, no entanto, neste momento orientadas para as especificidades das pessoas LGBTI. Só existem duas respostas existentes que respeitam estas especificidades. E é por isso mesmo que o PAN propõe a criação de um centro de centros, uma rede de centros temporários de acolhimento de emergências específicos, com cobertura de norte a sul do país, mas também que se crie um espaço Gilberta, um espaço de atendimento e acompanhamento especializado para que possam existir respostas integradas de apoio, intervenção e resposta direta específica para pessoas LGBTI, para que, de facto, todos os direitos humanos do nosso país sejam plenamente respeitados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção sobre o artigo 15º, duração da mobilidade, tem agora a palavra a Sra. Deputada Fátima Fonseca, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra e demais membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. A mobilidade entre serviços permite gerir globalmente e com eficiência os trabalhadores da administração pública. Este desafio de gerir e capacitar os trabalhadores está também patente nos objetivos comuns de gestão dos serviços públicos, que incluem objetivos de boa gestão dos seus trabalhadores. E coexiste com o desafio de valorizar as pessoas que trabalham na administração pública, assumido no acordo plurianual subscrito em outubro deste ano. Por um lado, através da regularidade das atualizações salariais anuais, da revisão da tabela remuneratória única e de outras medidas, será restabelecido o leque salarial e valorizada a antiguidade e o mérito evidenciado no seu desempenho. Em convergência com aquilo que foi acordado na concertação social, este acordo representa já para 2023 uma subida da massa salarial da administração pública em 5,1%. Por outro lado, através de processos negociais de revisão de carreiras que procurarão conciliar uma visão transversal com as visões setoriais de cada área, será promovido o reconhecimento da diferenciação técnica e garantida a equidade entre os profissionais. Um acordo que já está a ser cumprido, com a publicação da portaria de atualização do subsídio de refeição, estando em curso os processos negociais relativos às carreiras gerais e à alteração da lei do trabalho em funções públicas. Os portugueses sabem que os governos do Partido Socialista têm valorizado a administração pública e áreas específicas como o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública, porque isto significa investir na boa governação do Estado que queremos para a sociedade que promovemos, reduzindo as desigualdades e melhorando as condições de vida de todas as pessoas. Este tem sido um caminho responsável, que continuará a ser trilhado em diálogo social, com consciência dos níveis de despesa que são comportáveis e compatíveis com as capacidades do país e que tenha retorno em motivação dos trabalhadores e das trabalhadoras e na qualidade dos serviços públicos, porque só assim garantiremos o futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para intervir sobre a proposta de um artigo 15º-A, valorização do poder de compra dos trabalhadores da administração pública, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Recuperar e valorizar o poder de compra dos trabalhadores é uma prioridade. Ao contrário do Governo, que prolonga a perda de poder de compra dos trabalhadores e impõe a degradação das condições de vida, empurrando-os para o empobrecimento, quando a taxa de inflação em outubro atingiu 10,2%, quando os produtos energéticos aumentaram 27,6% e os produtos alimentares não transformados aumentaram 18,9%, ao mesmo tempo que alarga os benefícios fiscais aos grupos económicos e atribui 3 mil milhões de euros para as empresas energéticas, o PCP propõe a fixação de aumentos salariais que assegure a valorização e reposição do poder de compra dos trabalhadores da administração pública por via da negociação coletiva. Desde 2010, os trabalhadores da administração pública têm uma perda acumulada de poder de compra que se estima em cerca de 20%. É necessário e é possível recuperar e valorizar o poder de compra dos trabalhadores da administração pública. O PCP propõe também a atualização do subsídio de refeição no valor mínimo de 9 euros, a atualização do valor do subsídio de transporte em 50 cêntimos por quilómetro, a reposição, criação e valorização das carreiras de, entre outras, técnico auxiliar de saúde, auxiliar da ação educativa, auxiliar de serviços gerais, médico-dentistas, nutricionistas, psicomotricistas, técnico de reinserção, amas da segurança social. A integração dos trabalhadores